Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Que Deus nos ajude. Que Deus tenha misericórdia. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Hoje nós temos a ceia. Vamos ser bem breve. Hebreus, capítulo 1. Versículo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Amém. Então, depois a gente, se for o caso, continua falando aqui, o que, que nós estamos querendo trazer para a igreja? Eu creio. Deus falou antigamente. Deus fala atualmente. Ou não? Né? Deus falou antigamente e Deus fala atualmente. Como que Deus falou antigamente? Através dos profetas. Os profetas, não só através dos profetas, aliás, através dos profetas, mas de muitas maneiras. Né, de muitas maneiras, né, de muitas formas. A Bíblia diz que homens falaram inspirados por Deus. Toda escritura, ela é uma inspiração de Deus. Uma inspiração de Deus. Quer dizer, a pessoa fala. O profeta, ele empresta a boca. Ele empresta o seu corpo para Deus falar. Por quê? Porque Deus é Espírito. Deus é Espírito. Todos os Espíritos, para poder comunicar aqui na Terra, eles têm que usar uma forma, uma maneira, um processo, para poder comunicar conosco. Deus fala conosco através de um sonho. Mas todos os sonhos são palavras de Deus? Não. Eu quero deixar bem, bem frisada a questão de como Deus fala. Como é que Deus fala? Como é que Deus fala hoje? Você não gostaria de ouvir Deus? Você não gostaria de saber alguma coisa que você pergunta para Deus? Deus fala hoje. Ele não parou de falar, ele não deixou de falar. E ele falou de muitas maneiras. Aqui está dizendo aqui, ó, havendo Deus antigamente falado através dos profetas, pelos pais, pelos profetas, ele, hoje ele fala. Fala com todo mundo, com qualquer pessoa, Deus pode falar. Qual então a dificuldade? Qual a dificuldade que às vezes a gente encontra? Por exemplo, a questão do sonho. Deus fala através do sonho? Fala. Aqui em Atos, é isso, Humilde? Atos capítulo 2, se não me engano. Nos últimos dias, 2:17. E nos últimos dias acontecerá. É isso? Então, Atos 2:17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Presta atenção nesse detalhe. Nos últimos dias, Deus derramaria o Espírito. Como que a gente pode explicar isso aqui? Como que nós podemos explicar isso aqui? Uma vez nós já mostramos aqui, isso. Aqui nós temos domingo. Primeiro dia, domingo. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Então, sábado é o último dia da semana. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pelo que a gente entende, o pecado entrou no mundo aqui. Foi aqui que começou, então, a Bíblia registra os acontecimentos aqui, a partir daqui. Né? Saiu até uma notícia aí na internet sobre que o Papa teria dito que Adão e Eva não existiam, um negócio assim. Surgiu essa conversa aí, eu nem acredito que ele tenha falado, então, mas... É uma história que precisa ser observada. Não estou dizendo que Adão e Eva não existiu, mas o pecado entrou no mundo através de um homem, de uma pessoa, que a Bíblia diz que foi Adão. Então ali o pecado entrou aqui, entrou através de uma pessoa, através de Eva, né? De Eva passa para Adão e assim foi indo. Então tem aqui o primeiro dia, ou seja, 1.000 anos. Aí tem o segundo dia, mais 1.000. Cada dia, um dia para Deus é 1.000 anos. O terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e esse que nós estamos vivendo agora. Nós estamos vivendo aqui o sétimo dia. 1, 2, 3, 4. Aqui, Cristo veio aqui. Aqui veio Cristo. Então você tem aqui. Quais são os primeiros? Eu fiz isso aqui só para mostrar isso aqui. O que que na Bíblia, quando fala nos últimos dias, derramarei do meu Espírito, pouco tempo assim que Jesus ressuscitou, passou pouco tempo, né? Aconteceu ali o Pentecostes. Naquele dia, logo depois daqui, mais ou menos aqui, já aconteceu o Pentecostes, ou seja, o Espírito Santo já foi derramado. Né? Nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Então, às vezes, muita gente fica esperando esse derramar do Espírito Santo nos últimos dias. Nos últimos dias, e o Espírito Santo já foi derramado faz tempo. Muito tempo. E a partir dali, o Espírito Santo continuaria, né? Aqui então é o Espírito Santo. A obra é o ministério do Espírito Santo. Aqui é a obra do Espírito Santo. Aqui não tem mais na terra homem. A obra é do Espírito Santo. Naquele tempo tinha Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, etc. Naquele tempo tinha. E aí veio Jesus Cristo, o profeta de hoje é Jesus. E como que ele fala? Através do Espírito dele. É o Espírito dele. É ele que fala, mas é através do Espírito dele. Ele fala. A obra é dele, mas através do Espírito dele. A obra é de Deus, mas através do Filho. Então, quando você lê aqui, ó, lá em Hebreus, Deus antigamente falava muitas vezes, de muitas maneiras, pelos pais, pelos profetas. A nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho. A nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Então, eu mesmo edificarei a minha igreja. O Filho está edificando a igreja. É o Filho que está falando, através do Espírito Santo. Nesses últimos dias, quinto, sexto e sétimo. Porque aqui, por que que esses aqui não são últimos dias? Porque a semana é dividida em sete. Tem um no meio, esses três são os primeiros, e os três são os últimos da semana. Nós estamos no sétimo milênio. É o sétimo dia. Começando aqui. Nós estamos aqui, ó. Começando. A Bíblia diz que esse dia é o dia do Senhor. É o dia, o sábado é o dia do Senhor. É o reino de Deus literal na terra. Jesus vai reinar. E o seu reino, né? Ele reina desde aqui. E o reino dele não tem fim. Aqui ele reina literalmente. Ele reina hoje, através do Espírito Santo. Então você quer que Deus fale com você? Você quer que Deus fale com você? O que que você precisa? Procurar, de alguma forma, o Espírito Santo. falar com o Espírito Santo. O Espírito Santo está sobre você, ele está, foi derramado sobre toda a carne. Toda pessoa, todo aquele que invocar o Senhor, tem direito. Todo aquele que fala Jesus, ele ouve. Senhor, ele ouve. O Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne. Toda a carne. Todo aquele que invocar o Senhor, porque se falasse que seria uma determinada classe de pessoas que poderia invocar, ou um determinado padrão dentro da igreja, dentro, no meio da igreja, do povo, mas não, todo aquele. E significa que o mais miserável dos homens tem o direito de pelo menos invocar o Senhor, eu tenho direito. Nós estamos hoje vivendo os últimos dias. Mas esses últimos dias vêm sendo vividos já há algum tempo. Agora, imagina, se para eles já era os últimos dias, se para eles já foi difícil nesses últimos dias, as coisas estão difíceis, imagina para nós. A coisa foi escurecendo, escurecendo, até chegar os dias de hoje, onde a nuvem é muito escura. Essa nuvem é formada de quê, gente? Espíritos. Quando falam a nuvem escura pairando sobre a terra, às vezes a pessoa tem uma visão de uma nuvem escura. Essa nuvem são espíritos malignos que estão também sobre a nossa cabeça. Daí a dificuldade hoje ser maior do que em todo o tempo. A nuvem de espírito é como se fosse uma nuvem de gafanhotos que chega a fechar o sol. Impedir a luz. Impedir a luz. São espíritos malignos, extremamente difícil. Por isso que os nossos dias são piores. E os dias dos nossos filhos serão piores do que os nossos dias. Tem sido. Os dias dos nossos filhos têm sido piores. Amém? Mas o que nós estamos querendo ainda falar, essa explicação, é sobre a palavra de Deus. Eu preciso ouvir a palavra de Deus. Fala comigo, Senhor, né? E você então vai procurar, sabe, como é que Deus vai falar conosco? Como que Deus está falando com a gente? Naquele versículo de Atos 2:17, está assim: nos últimos dias acontecerá, é aí ó, e aconteceu. Diz Deus, esse 2:17 está no livro do profeta Isaías, capítulo 44, versículo 3. Lá então Deus falou através do profeta uma coisa que ia acontecer nos últimos dias. O profeta errou, sendo que já tem 2000 anos que aconteceu o Pentecostes, o profeta errou? Não, o profeta não errou. Talvez faltasse entendimento para poder entender que os últimos dias começavam ali. Ali começou os últimos dias. Então é isso interessante. O profeta não tem o direito de errar. Amém? Se dia chegou uma pessoa aqui, na minha frente aqui, e disse para mim assim: você acredita? Eu falei, eu acredito. Eu acredito. Acredito na água, acredito em muita coisa, né? Pois é, então, Deus vai abrir uma porta para você no rádio. E depois na televisão. Bom, eu não pedi Deus para abrir porta para mim no rádio. Muito menos na televisão. Não tenho essa pretensão. Não quer dizer que eu não, um dia tiver que falar no rádio. Não vou falar no rádio. Ou então que tiver que falar na televisão, não sei. Né? Mas se esse profeta que trouxe essa palavra errar, ou seja, se isso não acontecer, esse profeta não é de Deus. Então essa palavra, ela não veio, ela não é, não foi Deus que falou. E se não foi Deus que falou, foi quem? O diabo. Talvez, não estou dizendo que não foi, não. Eu não tenho o direito de julgar o profeta. Eu tenho a minha preocupação, eu tenho obrigação, direito de examinar o Espírito para ver se o Espírito é de Deus. Eu aqui comigo, com meus botões, eu fico esperando que Deus venha realmente confirmar ou falar comigo. O que que significa isso? Eu não vou alimentando de qualquer palavra. Eu não vou me alimentar de qualquer palavra que vem da palavra de Deus. Mesmo examina. Se a palavra é de Deus. Se o sonho foi dado. Não, ou seja, se o sonho, não é sonho de Deus. Não existe sonho que não seja de Deus. Todo sonho é de Deus. Agora, Deus pode não falar através do sonho. Mas o sonho é assim: a pessoa não sonha? Todo mundo não sonha? Criança não sonha? Às vezes a criança está lá dormindo de repente e sorri, ou então chora. O sonho é uma coisa natural, faz parte da natureza. Leia aí 17, por favor.
E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, o Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos dão visões, e os filhos sonharão sonhos.
Então, veja bem aí. Sonho. Visões. Profecia. Todo mundo, quando você abre a boca, você está, principalmente quando você fala, quando você fala naturalmente, conversa naturalmente, você não imagina, né? Mas é muito perigoso você chegar e dizer: é uma palavra de Deus. Ou então é muito perigoso você dizer: Deus falou assim comigo. Deus me falou isso. Eu acho muito perigoso. Eu prefiro, como Jesus falava, ele dizia assim: eu não posso de mim mesmo dar testemunho. Eu não posso dar testemunho de mim mesmo. Se Deus me der um sonho, eu vou falar o sonho que eu tive. E aí, se Deus quiser dar testemunho do meu sonho, ele vai também mostrar a mesma coisa, às vezes, para outra pessoa. Ou então ele vai arrumar uma maneira de confirmar aquilo que nós falamos. Deus não é um Deus de confusão, ele faz questão de mostrar para você. Eu não sei se vocês lembram, uma vez eu falei que eu tive um sonho. Eu não sou de sonhar. Mas Deus, naquela época, usou o meu sonho, presta atenção. Ele usa o seu sonho. E através do sonho ele fala. Deus me falou através do sonho. É assim. Todo sonho. Às vezes a pessoa vem, nossa, eu sonhei com isso. E daí? Não tem problema. Sonhou? Sonhou. Agora, quando Deus fala através do sonho, você mesmo percebe que a coisa é um pouco diferente. Então, naquela época, Deus me deu um sonho sobre uma determinada igreja, mostrando a menina, e essa menina foi sediada ali, foi, como é que chama? Cortejada ali por uma pessoa, e dava a entender que aquela pessoa era o diabo, e a menina foi depois seduzida, né, através de presente, de coisa, etc, etc. E pronto, aí eu chamo a liderança da igreja e falo, olha, eu tive esse sonho, não, entendeu? Eu tive esse sonho. E perguntaram para mim, você acha que essa menina simboliza a igreja? Eu acho que sim. Eu entendi que sim. Tá? Não receberam como sendo uma palavra de Deus. Normal, né? Ninguém é obrigado a receber. Não receberam como sendo uma palavra de Deus. Mas a palavra cumpriu? Cumpriu. 8 anos depois. 8 anos depois. Essa igreja acabou. Ela foi dividida em outras igrejas e ela mesma acabou. Do jeitinho que Deus mostrou, né, em 2 sonhos, um primeiro e um segundo. Aconteceu. Então, é assim que vocês têm também que raciocinar. Nós não podemos julgar pela aparência. Ou seja, quem teve o sonho? Você não vai com a cara da pessoa? Aí você fala, não, esse sonho não foi de Deus. Né? Ou você, se a pessoa é uma pessoa importante, de influência, esse sonho é de Deus. Não é assim. Deus, às vezes, usa o que não é para confundir o que é. Às vezes, o sonho vem por uma fonte que você não espera. Exatamente para que você julgue só a palavra. Para você julgar não a pessoa, e sim a palavra. Examina a palavra. Amém? Examina ali, verifica e fica para você. Se você achar que foi uma palavra de Deus, diz para você que vai chover, então você compra o guarda-chuva. Né? Diz para você que vai fazer sol, você compra, arruma um guarda-sol. Né? Então, examina a palavra de Deus, examina para poder ver se a palavra é de Deus. Mas que Deus precisa falar conosco, precisa. Amém? Deus precisa falar conosco, precisa. E Deus tem falado conosco. De muitas maneiras, da mesma forma como ele falou antigamente. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, toda a carne, toda, pode ser pobre, pode ser... Porque Deus pode falar através daquela pessoa. Pode. É muito, muito importante isso. É, examina, fica com o que for bom, o que você achar que não provém, o que não procede, deixa de lado e fica com o que for bom. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. É, se você observar, às vezes você recebe a visita de uma irmã, de um irmão. Você recebe a visita na sua casa de uma pessoa, irmão, de fé. Uma pessoa que Deus, você às vezes na hora percebe, nossa, foi uma providência de Deus. Já aconteceu também comigo. Não é? Muitos receberam antigamente anjos na casa e depois não sabiam que eram anjos. E receberam, hospedaram anjos, sem saber que eram anjos. Né? Então, gente, o mundo espiritual é muito real. O mundo espiritual é muito verdadeiro. É muito verdadeiro. Deus não faz acepção de pessoas. Deus, ele quer salvar o pecador, ele não quer condenar o pecador, ele quer salvar. Deus é misericordioso demais. Muita misericórdia. E ele, se ele não tivesse misericórdia, nenhum de nós seria salvo. Nenhum. Principalmente nos dias que nós estamos vivendo hoje. Principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Se Deus não abreviar o tempo, porque a nuvem está muito pesada, muito escura. Se você não quer, você tem resistido. Não é a sua vontade permanecer, às vezes, fazendo, praticando, agindo. Mas por isso é que tem sido difícil. Por isso é que tem sido difícil. E é por isso que Deus tem chamado a atenção da igreja, para a igreja clamar, pedir ajuda, ajuda para o céu. E a igreja pedir socorro. Né? Aquela saída lá do Egito simboliza uma aflição grande demais. E que o povo não podia sair do Egito, porque tempo não tinha avião, não tinha nada, não tinha trem, não tinha carro, não tinha nada. Como é que eles iam sair de lá do Egito? Sair de lá de que jeito? Eles não sabiam nem como andar. Ué. E não tinha para onde ir, Celina. Não tinha para onde ir. Eles saíram rumo a uma terra, rumo a uma terra, que estava lá além do Jordão. Precisava de um guia. Hoje também nós estamos na mesma situação. São símbolos, figuras que usaram lá e que hoje representam a mesma situação, a mesma situação. Nós também estamos rumo a uma terra, a um país abençoado por Deus, né, como nós queremos que seja, um país, um lugar onde se possa realmente ter vida. O povo, a ciência está procurando em Marte, Júpiter, etc. Nós estamos esperando outra coisa. Nós estamos esperando outra coisa. Uns confiam em carro, outros confiam em cavalos, outros confiam. Nós confiamos nas promessas que Deus nos fez. Então, Jesus Cristo é o guia hoje, simboliza o guia, e ele, como ele não poderia ficar 2000 anos, então ele morreu, mas ele continua sendo o guia. No, em Atos capítulo 2 mesmo, mas vamos ler primeiro nos últimos dias aqui, primeiro para depois a gente ver lá em Atos. Vamos lá? O humilde localiza aí para mim o profeta, e que todo mundo tem que ouvir esse profeta. Lê 17 aí, 17, 18, 19, 20.
E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão.
Então, os servos de Deus, as servas, meus servos, minhas servas, naqueles dias, é os dias que nós estamos vivendo hoje. Então, você pode muito bem ser uma pessoa enviada por Deus, assim como Maria foi à casa de Isabel, gente. Isabel, olha, né? Isabel ali descobriu que estava esperando um filho. Maria foi usada, já. A obra já estava sendo feita ali pelo Espírito Santo. Amém? E assim por diante. Nós só não temos mais. É por causa da nossa timidez, é por causa da nossa... É porque a gente conforma com pouco. A gente aceita ficar atrás. Aí quando vem os problemas, a tribulação, a gente sai correndo, pelejando, né, etc. Mas não. Se a igreja entender isso, todo mundo vai querer falar com Deus. Pronto. É tudo que nós precisamos. É que Deus esteja falando com todo mundo. É que Deus fale com você. Amém? Confirma através da igreja a palavra. Confirma através da igreja o sonho, a visão. Confirma através da igreja aquilo que Deus está fazendo. A obra que Deus está fazendo no nosso dia. Então lê aí 17, 18.
E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima, no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo.
Então, por exemplo, tem coisa que já aconteceu, tem coisas que ainda, se você observar, ainda vai acontecer. Nos últimos dias, termina aqui. Essa profecia de Isaías, Isaías 44, não é? Não foi? 44? Ela refere-se aos últimos dias. Então, tem coisa que aconteceu aqui, tem coisa que está acontecendo e tem coisa que vai acontecer. É a mesma coisa da profecia referindo-se a João Batista. Amém? Farei aparecer prodígios em cima, no céu. Fica observando. Os magos ficaram observando. De repente, eles estavam lá no meio do mato, lá no meio do campo, e viram alguma coisa diferente. Eles viram uma estrela caminhando. Eles viram uma estrela caminhando. Ele falou, aquela estrela está caminhando. e seguiram a estrela. Olha que coisa interessante. Você fala, né? Coisa de doido. Porque hoje, se você olhar para o céu e ver uma estrela caminhando, você fala, não, a estrela está andando à toa. É porque eu não tenho o que fazer. Né? Mas, naquele dia, os magos estavam esperando. E aquele, para eles, foi o sinal. Ó, parece que aquela estrela está caminhando. Quer ver? Olha lá para você ver. Vamos seguir a estrela? Vamos. E saíram. Engraçado. Se você pensar bem, você não tem nem como você seguir uma estrela. Mas eles seguiram a estrela. E a estrela levou, os levou. Até onde estava Jesus. Agora, por que que eles, os outros, não viram o sinal? Por que que os outros povos, as pessoas que existiam lá, não viram esse sinal? Não viram a estrela andar. Por quê? Amém? Hoje eu conversando com uma pessoa, ele me falou, por sinal foi, vou falar, o santo, conversando com o Rudá. E o Rudá disse, vou, me parece, que aquele, o eclipse do sol está previsto para... Quando? Não precisa olhar na internet agora, não. Precisa olhar na internet, então não vou atrapalhar você. Mas depois vocês observem. E aqui diz assim, no versículo 20, pode ser um sinal. Pode, não estou dizendo que é. E farei aparecer prodígios em cima no céu, em sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Muitas pessoas vão invocar a Deus, mas você vai invocar o nome do Senhor, o nome de Deus. Quem chamar por Jesus Cristo, ou quando você chamar pelo Espírito Santo, entendendo que você está chamando Jesus, você dizer Espírito, Espírito Santo, chamando Jesus. E quando você chamar Jesus, você vai receber o Espírito Santo. Todo aquele que invocar. Então, por que nós fazemos em distinção de pessoas, impedirmos que alguém tenha o direito de invocar, ou que alguém não possa? Invoca o Espírito Santo, invoca o Senhor, deixa Deus falar através de você. Ouvir a voz de Deus hoje é fundamental para nós. Porque todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Salvo. Porque eu estou numa situação difícil. Eu estou em dúvida, eu estou confuso. E eu invoquei o Senhor e Ele me ajudou. É vontade dEle de nos ajudar? É. Ele quer me salvar? Quer. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Mas se nós não invocarmos, se nós não ficarmos observando tudo o que está acontecendo no mundo, eu falei que essa questão do eclipse pode ser um sinal. dependendo do jeito que for acontecer, dependendo do dia que for acontecer, da forma como ele for acontecer, Deus pode usar, como ele usou a estrela para mostrar para os magos. Haverá sinal. Mas eu preciso ficar observando, eu preciso ficar olhando. João Batista veio. O Messias veio. E muita gente não viu João Batista. E muitos não viram Jesus. Mais de 500 pessoas viram. Mas é muito pouco em relação à população. E Jesus Cristo em carne e osso na terra. Deus em carne, Deus encarnado. Deus em carne e osso na terra. E não foi visto, não foi observado, gente. Mas o velho Simeão não tomou ele nos braços? A Ana? Os magos? A mulher que bebeu água lá na beira do rio, não saiu correndo e avisando para todo mundo lá no beira do poço? A mulher não saiu contando para as pessoas? Achei o Messias? Encontrei o Messias? Encontrei uma pessoa que fala assim, assim, assado. Que fala diferente, que é diferente. Então, meu irmão, se você estiver querendo Deus, você vai achar Deus. Se você interessar. Se você não interessar, você não vai olhar para o céu. Você não vai ficar prestando atenção nas vozes. Se você não tiver interesse, Jesus Cristo veio. E muitos não viram. Tantas coisas que aconteceram. Muitas coisas. Será que o mar não abriu? Será que não houve o dilúvio? E assim por diante. Será que Deus falou conosco através do dilúvio? Até hoje Ele fala com a gente através dos acontecimentos. A saída do povo do Egito e assim por diante. Amém? Volta lá em Hebreus, por favor. Capítulo 1. Atos 3, é bom olhar isso aí. Atos 3. 22 e 23. Lê, por favor, filho. Atos 3, 22 e 23.
Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser.
Bom, repete.
Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser.
Isso.
E acontecerá que toda a alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo.
24.
E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias.
Continuando.
Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra.
Então, nós somos essa descendência. Nós somos essa promessa de Deus. Em ti serão abençoadas, em Cristo. Em Cristo, lá no batismo nós falamos, quem entra no batismo, ele é batizado no corpo de Cristo, né? Ele é batizado ali, você tem o direito de todas as bênçãos. Você tem o direito da sua salvação. Eu tenho o direito do que Deus prometeu aqui. Nós somos filhos dessa promessa. Nós somos essa descendência. E é por isso que Deus fala com você. Porque você aceitou. Aceitou participar dessa obra. Você aceitou participar da edificação da igreja. E fazer parte dessa descendência. Então, Deus vai falar com você. Com qual finalidade? Para tirar os nossos pecados. Deus vai falar conosco para nos ensinar o caminho que a gente deve andar. Muita coisa nós estamos aprendendo. Muita coisa nós estamos aprendendo. Muita coisa que nós fazíamos, nós não fazemos mais. Quando os discípulos chegaram e perguntaram, João Batista falou, pode batizar, não tem problema, mas agora para frente, se você mentia, não mente mais. Se você roubava, você não rouba mais. E eu tenho certeza que nós já deixamos muitas coisas para trás. Quando nós éramos meninos, fazíamos as coisas de menino, entendeu? Então tem coisas que ainda, as crianças ainda fazem. Mas eu não posso fazer. Eu fico envergonhado quando eu faço alguma coisa que só uma criança faria. Fico envergonhado, fico triste. Porque só uma criança faria. Amém? Que Deus tenha muita misericórdia de mim. Amém, gente? Eu queria agora, eu acho que, eu não sei se eu vou achar aqui, para a gente... Aquele versículo que fala assim, o humilde, temos esse tesouro em vaso de barro. Hã? Como? Segunda Coríntios 4. Isso. Aí então a gente vai falar. Versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nós. Amém? O vaso é desprezível. Vaso de barro. Mas a mensagem que saiu dali é preciosa. Deu para você entender isso? Muito cuidado para você não ficar para trás, assim, julgando. Muito cuidado para não ficar para trás, esperando que as bênçãos, as palavras, ou as mensagens, a profecia, só pode vir se o vaso for de ouro, de prata, de bronze. O vaso, muitas vezes, é desprezível. E olha que a maioria das vezes é desprezível. Amém? Muito importante isso. Muito importante isso. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Às vezes até angustiados, perplexos. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos. Então é uma característica do vaso. É uma característica do vaso que serve a Deus. É uma característica do vaso que está servindo a Deus. Qual? Ser perseguido, ser atribulado. E está sempre perplexo, assustado. Que coisa. Que coisa. Trazendo sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Amém? Amém. Será que você entendeu a mensagem? Será que você entendeu o que Deus quis falar conosco? Quem entendeu? Você entendeu, Josias? Quem entendeu, Josias? Não? Renata, o que você entendeu? Cássia, o que você entendeu, Cássia? Renata, fala, Renata. Mas então eu vou ficar envergonhado. Então não falou nada. Então Deus não falou nada. Falou? Natiane, pergunta a Nath.
Amém, graças a Deus.
O que chamou a atenção, Nath, sua, desde... O que Deus quis falar conosco?
Esses dias eu estava lendo esse texto, né? Aí eu fiquei pensando assim, como que naquela época eram os últimos dias, se a gente acredita que os últimos dias é hoje, né? Uhum. Que eu continuei lendo essa parte de Atos e fiquei lembrando, aí fiquei olhando, né? O profeta Joel falou, né? Aí o Paulo falou assim, né? Que naqueles dias estava se cumprindo essa palavra. E eu fiquei pensando, mas como, né? Aí quando o senhor explicou ali do sétimo dia... Que depois de Cristo, né, que é no ministério do Espírito Santo, começou a contar os últimos dias.
Amém.
Eu achei muito interessante isso. De saber que, se para eles também já era difícil naquela hora, naquela época, né? Quantos mil anos atrás?
É.
Para nós também.
É, os apóstolos viveram esperando já a volta de Cristo. Eles já viveram como se Cristo viesse naqueles dias. Amém? O que mais?
E o que o senhor falou agora, por último, né? Sobre os sonhos, né? Sobre as visões, assim. Realmente, às vezes a gente quer julgar o vaso. Olha para a pessoa e fala, mas será que Deus falou ali? Muitas gente despreza. Mas Deus realmente tem uma linguagem para falar com a gente, né? Tem uma maneira de mostrar as coisas para a gente. O senhor falou, achei interessante. A gente tem muitos sonhos.
Muitos sonhos.
Eu, pelo menos, assim, acontece, tenho vários sonhos. Só que tem sonhos que a gente vai vendo se cumprir. E Deus faz você lembrar. Lembra daquele sonho? Aí eu fico lembrando, sabe? E vendo as coisas se cumprir. Então, se for uma palavra de Deus, ela realmente vai se cumprir.
Então, hoje nós vivemos em função da palavra de Deus. Todo mundo precisa da palavra de Deus. É o pão do céu, gente. E no começo da reunião, eu falei, presta atenção que a gente vai falar sobre a palavra de Deus. E tudo aí foi dito com relação à palavra. A palavra, hoje, ela vem E você tem que observar, porque nós vivemos é dela. Quem de mim se alimenta? Será que ele parou de falar? Ele não parou de falar. Então está lá, nos últimos dias, Deus derramaria o Espírito dele sobre toda a carne. E você está viajando lá não sei aonde, você precisa de uma palavra de Deus, e aí? Você está lá na Europa, você está lá na China, você está lá no céu, e você precisa de uma palavra de Deus? Aí você tem que mandar recado, você tem que passar telegrama para saber o que, que Deus está pregando, tá? Não. Deus fala de muitas maneiras, do mesmo jeito que ele falou antigamente. Hoje ele fala através do Espírito Santo, que foi derramado sobre toda a carne. Toda a carne. Onde dois ou três estiverem ali reunidos já, você tem ali o direito de constituir ali a casa de Deus, de dizer: Senhor, nós estamos aqui reunidos em seu nome. O Espírito Santo vai estar sobre vocês. Procura observar. Fala conosco, Senhor. Fala agora com a gente. Dois ou três. Reúne você e seus filhos, reúne você e sua casa. Né? O Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. A palavra de Deus é o alimento. O pão que Moisés deu é o pão que Jesus deu, que é a palavra. Olha, sentando. Amém? Amém. Vamos passar aqui a celebração da ceia. Rapidinho. Toda reunião que tinha. Tá, põe lá, por favor. Põe lá, por favor. Bem que nós pedimos o humilde um negocinho melhor desse aqui, mas ficou de fazer. Viu? Toda reunião que os apóstolos faziam, toda reunião que os discípulos faziam, Jesus, ele falava, terminava de falar, o que, que ele fazia? Partia o pão. O que, que simboliza isso? O que, que simboliza o partir o pão? Erickson, você que está aí bem alto, aí você fala, a sua voz é forte. Jesus terminava de falar e partia o pão. Simbolizando isso o quê? O que, que o pão significa? O pão significa, o povo anda com a preguiça de falar hoje, né? Não está? Está todo mundo dizendo total. Mas amém. Então, silêncio. O pão, você já comeu. O pão você já comeu. Ou não. Você já comeu o pão. Agora, nós vamos materializar isso. Nós vamos materializar isso. Ou seja, eu vou provar para Deus que eu concordei. Eu vou provar para Deus que eu concordei comendo o pão. Eu quero mostrar para Deus: Senhor, olha aqui, olha, eu concordo com o Senhor. Eu concordo que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Eu concordo e eu quero comer esse pão acreditando que o Espírito está sobre mim, querendo habitar em mim. Ele está sobre mim, querendo habitar em mim. Ele veio para mim, Ele está aqui. Quando Jesus falou, olha, o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para fazer isso, isso, tal, etc. Aí Jesus foi lá ser batizado, quando ele estava sendo batizado, a pombinha veio e sentou nele. Antes ele falou, o Espírito de Deus está sobre mim. E me ungiu para curar os enfermos, libertar os cativos. Senhor, se o Senhor está sobre mim, entra em mim. O que que me impede? O que que impede o Senhor de habitar em mim? O Senhor não está sobre mim? Por acaso o Senhor não foi derramado, como está escrito, sobre toda a carne? Atenção, silêncio, viu? Eu estou falando, o pessoal está caminhando, tal, etc. Mas a gente tem que estar falando. Manter, nós vamos mantendo o respeito, a presença de Deus. Aquele que já está com certeza falando com Deus, conserve falando com Deus. Continue falando com Deus. E o Espírito do Senhor está sobre nós, porque foi derramado sobre toda a carne. E quer habitar em mim. Então, Senhor, que eu seja esse vaso de barro. Que eu seja esse vaso pronto a ser quebrado, para ser feito de novo. Aí o Senhor vai construir o vaso conforme a sua vontade. Que esse vaso não impeça, que eu nunca venha impedir. Perdoa meu pecado. Perdoa se eu tenho feito resistência. Perdoa se a minha porta tem sido fechada. Perdoa-me, Jesus. Perdoa meus pecados, minha iniquidade. Que a minha veste não impeça a minha veste, a minha própria justiça, não impeça que o Senhor seja vestido de mim. Perdoa, meu Senhor. Perdoa a igreja. Perdoa os nossos irmãos. O Senhor nos tem falado nesse dia sobre muita sujeira, muita lama, muita coisa, realmente, que não condiz. O mais miserável, eu creio que sou eu. Porque eu não sou uma criança. Eu não poderia hoje estar fazendo o que eu tenho feito. Eu não sou mais uma criança. Quem sabe o Senhor me perdoando perdoa também a igreja, perdoa também as crianças. Ajuda-me, Jesus. Tem misericórdia, Senhor. Tem compaixão de nós. Que nós possamos comer esse pão. Com a nossa consciência tranquila. De ser realmente o vaso. Que precisa ser quebrado. O vaso que precisa ser quebrado. Ser feito novamente. Ser construído novamente. Ser edificado novamente. Conforme a sua vontade. Jesus então tomou o pão, partiu, deu graças a Deus, deu graças a Deus, graças a Deus, Jesus, por estarmos ainda podendo falar em nome do Senhor. Graças a Deus, Jesus. Deu aos discípulos do mesmo pão, do mesmo pão. Hoje simboliza a palavra que nós ouvimos. Quem concorda com ele, quem aceita, come o pão, pegou o cálice, tomou e disse: esse é o cálice da nova aliança, é o cálice que simboliza todo o sofrimento que eu tive para dar a vocês o pão que vocês comem hoje, para deixar simboliza essa aliança. Então, ao tomar o cálice, você torna-se uma pessoa que participa do mesmo sangue. Ou seja, o sangue de Jesus corre no nosso corpo. Corre no nosso corpo. É o sangue de Jesus, é o sofrimento, é a luta que ele teve, que esse homem de Deus, que esse filho de Deus, teve por nós. Obrigado, Senhor. Tem misericórdia de mim, Espírito Santo. Tem misericórdia de mim. Amém. Vamos curvar nossas cabeças em sinal de submissão, de aceitação. Dizer: Senhor, não retire de nós a tua graça, nos faça, Senhor, dignos de participar dessa obra do Senhor. Quem concorda, coma o pão. E quem aceita, beba o vinho, simbolizando aí a sua participação no corpo de Cristo. Amém?
Atrai o meu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar, atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração, posso te tocar.
Amém. Podemos sentar só um pouquinho, por favor? Eu gostaria... Se alguém, Priscila, Vitor, Carmen, a netinha da Dora, Deb, como é que chama? Isabel, cadê Isabel? Cadê Isabel? Tá, ah, é? Tá lá, ó. Isabel tem... Algumas pessoas que têm... visão, eu precisava, só queria uma ou duas. Não vou contar muitas, porque Silvio, imagino que todos tiveram. Mas uma ou duas. E você julga. Quem julga as coisas é a igreja. Quem julga é a igreja. Se tem uma profecia, a igreja julga. Se tem uma palavra, a igreja julga. Amém? É a igreja que julga. Tudo é a igreja que julga. Alguém teve uma visão que gostaria de contar para nós? Pede o microfone, Vitor. Leva lá para o Vitor, por favor. Alguém que quiser contar, me dá um sinal aqui para mim mandar o microfone lá.
Amém. Eu tive duas visões. Pode contar as duas?
Pode contar.
Eu vi aqui no começo da reunião, quando a gente ainda orava antes da primeira música, eu via como se o céu tivesse fechado, cheio de nuvens negras, né? Assim, fechado o céu. E a gente começava a reunir e abria em duas partes, né, o céu. Né, abria como se as nuvens fossem partidas no meio e abria em duas partes. E eu via que descia do céu um trono muito grande, como se ali tivesse Deus. E em volta do trono, muitos anjos, mas muitos anjos, incontáveis. E também eu via como se fosse, eu entendo assim, como se fosse os seres viventes, né? Entendia na minha cabeça isso.
Que era o quê?
Os seres viventes.
Os seres?
É, vinha na minha cabeça isso. E eu olhava para a igreja e o trono se estabelecia no altar, né? Ele descia como se ficasse aí no altar. E eu olhava para a igreja e via que tinha anjos, né, em volta de cada pessoa. E recolhia saco de lixo e levava lá para fora. Como se era para ser limpo o lugar, né? Um lugar limpo. Aí acabava essa visão.
Amém. Eu não vou falar nada. Cada um deu para entender? Quer que ele conte de novo? Deu para entender? Então, você acha que está dentro da palavra? Está dentro? Está na direção? Né? Deus tem mostrado para nós a presença do lixo. A gente não está ignorando. Nós não estamos ignorando. Não é a primeira vez, não. Deus tem mostrado a presença do lixo. Então, mas nós estamos reconhecendo a necessidade, nós estamos aceitando, estamos confessando. Deus não falou que recorreu o lixo do Rodrigo ou do Ramiro, não. Recorreu o lixo. Né? Os anjos estão, graças a Deus por isso. Você rompeu a nuvem escura, passou pelos demônios, alcançou o céu. Quer coisa melhor? É sinal que Deus está nos ouvindo. Né, Joana? Graças a Deus por isso. Ruim seria se nós estivéssemos falando ao Léo. Mas não. Nós estamos falando com Deus. A palavra está realmente chamando nossa atenção para isso. Por quê? Vamos falar com Deus. Então nós estamos falando com Deus. Porque o céu nos ouviu. O céu nos ouviu e desceu para nos ajudar. E os anjos vieram. Eu falei que não ia falar. Pode falar, outra.
Eu vi aqui como se eu estivesse em cima de um monte. De uma montanha. E eu observava assim que acima da montanha só tinha um céu. Ela era muito alta. Acima dela só tinha um céu. Aí eu via que nessa montanha tinha um gigante de pedra. E ele tinha na mão um cajado. E ele olhava assim, bem longe da montanha, e ali era deserto. Esse lugar era totalmente deserto. Como quando a gente vê nos filmes, né? Aquelas areias. E ele, como se ele procurasse alguma coisa, se ele observasse alguma coisa. Aquela montanha dava limite no deserto, né? Era o limite do... Ali, depois da montanha, acabava o deserto. E eu olhava como se ele estivesse olhando também. Eu podia ver como, aonde ele olhava. E eu via que vinha um povo marchando. Um atrás do outro, né? Enfileirado um atrás do outro. Me parecia que ele carregava a arca. Aquele povo carregava a arca. E aí eu via que o semblante daquele gigante ficava muito incomodado com aquilo. Como se o povo quisesse passar pela montanha, né? Aí ele fazia um gesto assim com a mão e virava um tornado. Virava um redemoinho. E o povo marchava. Aqueles que olhavam para o tornado eram consumidos pelo tornado. No meio do povo. Mas muitos não olhavam para o tornado. Mantinha marchando. Né? Mas aquele que olhava para o tornado estragava ele da formação que estava. E eu percebi assim que naquele povo, uns pensavam assim, depois da montanha, lá tem a árvore da vida. Né? Então o povo caminhava. E aquele homem ficava muito assim, o gigante ficava muito preocupado com aquilo, que o povo já estava chegando no limite do deserto. Aí acabava a visão.
Amém. Pronto, vocês... Também vocês depois pensam, né? Depois pensam, analisam. Vamos dizer assim, só vou dar uma dica. Né? Quando Moisés levantou uma serpente lá no deserto. E toda pessoa que olhava para a serpente era curada. Porque a pessoa, o povo estava morrendo. Eles estavam caminhando, estavam morrendo. Então Moisés se preocupou com aquilo, porque senão não ia chegar ninguém, não ia chegar ninguém. Então Deus mandou Moisés fazer o seguinte: levanta a serpente de bronze. E todos que olharem para aquela serpente, nós não vamos explicar exatamente o que significa isso, depois, se Deus quiser, a gente explica. Mas todos que olhavam para a serpente, que Moisés levantou lá no deserto, foram curados. Presta atenção, o povo estava sendo exterminado pela enfermidade, pelas doenças. Hã? É. E aí, então, se nós hoje ficarmos olhando para as circunstâncias, ficarmos olhando para as coisas que estão em volta, e às vezes fazendo força para poder resolver determinadas coisas, não vamos olhar para a serpente. simboliza Cristo. Por incrível que pareça, aquela serpente levantada simboliza Cristo na cruz. Olha para aquele lugar, de onde vem o nosso socorro. Vocês estão vendo aí, pela visão, depois até, ele poderia até escrever essa visão, e manda no WhatsApp aí, pessoal, aí, ó, quem sabe, né, mudando um pouquinho o tom da coisa. Mas nós estamos caminhando. O inimigo está ali preocupado, porque ele sabe que está faltando pouco para a gente, né, atingir ali o limite. Amém, gente? Depois eu vou analisar direitinho, depois penso e posso falar para vocês melhor. Amém? Alguém? Carmen? Tem alguma? Tem? Então, ou Fernanda, ou Silvio? Quer falar ou deixa o Silvio falar? Deixa o Silvio? Então vai lá, Silvio. Mas essa do Silvio só, amém? E depois...
Eu, agora no final, eu me vi debaixo de uma árvore, parecia assim uma árvore grande, uma mangueira muito grande. E eu olhava para cima e o vento girava dentro da árvore, tinha um vento que girava dentro da árvore.
Como é que é? Me explica direito, me fala novamente que eu não consigo.
Eu me vi debaixo de uma árvore, assim, como uma grande mangueira, era muito grande ela, e um vento que girava dentro dela, as árvores, os galhos dela mexiam. Eu sei que num determinado momento ela começou a podar essa árvore, esse vento, ele arrancava os galhos, foi arrancando, 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 tinha muito galho seco, tinha muito galho que estava assim, estava... Ela fez uma limpeza na árvore, entendeu? Aí ele pegou, o vento parou e ficou assim como se fosse uma brisa, que por sinal muito agradável. Amém. E a árvore ficou limpa, não tinha galho seco nela, não tinha folha velha, não tinha nada.
Amém. Então, deu para entender? Deu, né? O vento... são os problemas de hoje, mas a igreja não está invocando, a igreja não está pedindo, a igreja não está reconhecendo. Então, o vento é uma providência de Deus. Às vezes a nossa tribulação, as coisas que a gente faz, às vezes as nossas tropeços acabam contribuindo para que a gente acorde, para que a gente reaja, né? Não se conforme, não fica aceitando as coisas. E aí então você começa a perceber que o vento está soprando. Aí o vento soprava dentro da árvore. O vento soprava dentro da árvore, pelo que ele mostrava. Então, o vento não estava soprando fora da árvore, estava soprando dentro. Então, Deus... Ele não está muito preocupado com o mundo, ele está preocupado conosco. Está preocupado com a gente, com o povo que está caminhando. Existe, tem alguém caminhando nessa terra. Não é possível que não tenha ninguém que vai caminhar nessa terra rumo ao céu. Eu preciso acreditar que nós estamos nesse rumo. Né? Então o vento soprava dentro da árvore. Achei interessante esse detalhe. E ali dentro ele fez o quê? Tirava as folhas secas, tirava os galhos secos, tirava aquilo que não tinha mais vida. Tirava aquilo que não tinha mais vida e deixava a árvore saudável novamente. Amém, gente? Tem esperança para nós, amém? Tem esperança para nós. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus abençoe. Foi um prazer muito grande. Amém.